Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. O clima nunca esteve tão hostil no Brasil. O Rio Grande do Sul submergiu na maior catástrofe climática da história do país, mas a água que afoga o sul falta no sudoeste e no centro-oeste. Em São Paulo, para se ter ideia, o reservatório Cantareira recebeu só 6% da chuva esperada para abril. O Pantanal está sob seca excepcional. E a previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, para o trimestre de maio a julho, é de agravamento dessas condições, conforme ressaltou na edição de ontem do O Globo a jornalista Ana Lúcia Azevedo. Mais chuva no sul e menos nessas outras duas regiões. E com o Pantanal caminhando para um recorde histórico de seca. E há ainda 5 milhões de quilômetros quadrados de áreas ameaçadas pelo fogo, com risco especial para a Amazônia. O CBN Rural conversa nesta segunda-feira com o jornalista Nelson Moreira, que está em Porto Alegre, a respeito da dramática situação daquele estado que tenta se recuperar e a gente sabe das dificuldades. Boa tarde, Nelson. Bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite.
Nelson, você estava em Ribeirão Preto, né, cobrindo a Agrishow, quando começaram as enchentes e você não conseguia voltar para casa, né, devido ao fechamento do aeroporto de Porto Alegre e também as estradas estavam intransitáveis. Conta um pouquinho dessa tua saga para a gente.
Justamente, Rogério. Eu saí na sexta-feira de Ribeirão, cheguei a voar para Campinas e quando estava dentro do avião para voltar a Porto Alegre, cancelaram o voo, informando que o aeroporto estava totalmente alagado. Quer dizer, não totalmente ainda, mas as pistas estavam sem condições de receber voo. E aí eu me desloquei para São Paulo, capital, para ficar esperando um novo movimento. Até porque a capital tem mais voos que Campinas. E por lá eu acabei ficando uma semana praticamente, até poder voltar. Porque o aeroporto foi declarado como sem condições de voo e ainda está sem condição de voo. A perspectiva é final de maio, só deram um prazo, mas eu acredito que não vai ser cumprido. E as estradas, a gente tinha somente uma opção de entrada e saída para Porto Alegre, e que naquela semana estavam literalmente impossíveis de serem transitadas, porque muita gente estava saindo de Porto Alegre para suas casas nos litorais aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina,
Certo.
para terem melhores condições, à medida que aqui estavam muitas casas estavam sem luz e sem água, né?
O seu drama aí a gente acompanhou, né? Você, muitas outras pessoas tentando voltar para casa não conseguia, e quem estava tendo que sair, né? Foi. Mas eu sei que ainda é cedo para se fazer um levantamento nas áreas rurais. Mas a
Sim.
verdade é que muitos produtores perderam seus maquinários e com certeza não tem nem como fazer aí o seu planejamento da próxima safra de verão. Dá para a gente imaginar como que a agricultura, que já vem de problemas climáticos ocorridos nos últimos anos, será impactada, Nelson?
Sim, dá. Rogério, a semana passada e até a final da semana passada, eu estava fazendo uma reportagem nos dois vales principais, que é o Vale do Caí e o Vale do Taquari, onde se produz essencialmente laranja e tangerina para vocês, né? Para nós é bergamota, de mesa, né? Frutas de mesa. Tem lugares que a perda foi 100%, porque estiveram alagadas, tomadas, assim, a água passou da altura de árvores, e tem lugares que o rio botou abaixo todas as árvores, né? Não deixou a propriedade embaixo d'água, mas botou abaixo. Então as perdas vão variar de 30% a 100% neste caso. E muitas que estão retomando as atividades, especificamente falando da fruticultura, as árvores estão derrubando os frutos para elas, como um ato de sobrevivência, para elas conseguirem viver e continuarem a sua produção no ano seguinte. Então, essa safra está perdida para esses produtores, né? E a safra do ano que vem, muito comprometida, porque houve perda da infraestrutura, no caso de maquinários, galpões e tudo mais, e de solo, né? Muita perda com o solo. Tudo aquilo que eles viviam investindo para manutenção de solo, para enriquecimento de solo com nutrientes, foi levado pelo rio abaixo, literalmente. Né? Na área de arroz, tem zonas que foram devastadas também. Então, a produção de arroz naquela região, a quarta colônia, que a gente chama, é quem sai de Porto Alegre em direção, fica ali na, próximo de Santa Maria, no centro do estado, chamada quarta colônia em Agudos, e região que tem uma produtividade de arroz muito alta, foi bastante atingida. Né? E no sentido de quem desce para o sul, nas bordas, vamos dizer assim, nas bordas do lago, do rio Guaíba, e das lagoas, que tem uma produção de soja ou de arroz, ali também há um grande índice de perda. Quer dizer, você e aí, tem... o que dói é que a maioria não faz seguro ou não tem seguro para isso.
Pois é, né? Aí a coisa realmente... O pessoal já vem de um endividamento, né, desses últimos anos aí de estiagem, né? Ô, Nelson, você tem informações aí se tinha muita safra guardada em silos? Porque a gente sabe que faltava colher ainda uns 25% da soja. Mas havia muita soja já estocada nesses armazéns. Esses armazéns foram afetados também, muitos deles, pelas inundações?
Sim, tem regiões bastante afetadas. Aqui próximo, para quem tem uma noção e viu de forma aérea a região, próximo do estádio do Grêmio, ali na Arena, tem uma indústria bastante grande, né? E há fotos deles onde os silos estouraram. O grão inchou de água, né? E estourou a base deles. Ali, com certeza, é uma perda total, porque estragou não só a base, como provavelmente estragou o que estava em cima. Por mofo, por umidade, enfim. Né? Outra unidade que fica na região de Eldorado, que é em frente a Porto Alegre, e que foi totalmente alagada, ali era arroz e provavelmente um pouco de soja, pode botar fora tudo. Então tem muitas zonas, muitas regiões que perderam bastante com os grãos estocados. E é uma conta que ainda não foi feita.
O Nelson, também acho que não foi feita uma conta aí do fato de que o Rio Grande do Sul é o principal produtor de sementes de grãos do país, né? E isso também, eu não tenho ouvido muita coisa, mas isso com certeza vai causar um problema sério daqui para frente, porque o fornecimento de sementes vai ficar comprometido, né?
Sim, eu acho que assim, Rogério, fornecimento de sementes, fornecimento de insumos, claro que o que não foi tirado da pedra, vamos dizer assim, no caso de fertilizante ou de calcário, está lá na pedra, ela seca. Né? Mas o que já estava extraído e estava em processo de descarga ou de levar até algum lugar, isso está fora, pode botar no lixo, não tem uso. Né? Então tem muita indústria que estava próximo de rio, porque é fácil de escoar, é fácil de chegar a destinos, que foi atingida, que então, não só semente, né? Semente, insumos, maquinário que estava em. Tem uma empresa de tratores, em que eles estão na região de Montenegro, a loja deles foi tomada pelas águas.
É uma loja da John Deere, né? Uma unidade da John Deere.
Nesse caso é da marca LS Tractor, em Montenegro. Ah, tá. Certo. Mas lá de Ondir foi tomada por água também. Então, assim, as perdas serão várias no setor do agro, né, dentro e fora da porteira. Se tu pegar hoje assim, a infraestrutura de escoamento, né, para transitar caminhão, está bastante complicada. né? Em muitas regiões, hoje mesmo estava passando uma imagem de uma ponte que foi abaixo, literalmente foi abaixo, né? E estão reconstruindo, vai levar ainda um mês para ficar pronto. Então, várias infraestruturas de escoamento também estão com problemas, né?
Certo.
Então, acho que a reconstrução ela vai levar um bom tempo. E talvez aí, para minha visão, né, Rogério, a gente tem que pensar e aprender como refazer,
Tá certo.
né? Fazer de forma que o possa se precaver a questões de ambiente, né? Ou a coexistir com o ambiente. Eu acho que principalmente isso, né?
Tá
Trabalhar
certo.
nesse sentido.
Então a gente aproveita aqui para deixar o nosso abraço e a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que com
Obrigado.
muita bravura tem dado uma grande demonstração de humanidade, fazendo jus aos seus valores e às suas tradições. Então,
Muito
Nelson,
obrigado, Rogério.
eu que sou grato aqui, ó, grato pela sua participação aqui no CBN Rural, viu?
Obrigado também a vocês. Só uma ressalva: a gente está recebendo apoio, e isso é uma coisa fantástica, de tanta gente do Brasil, sabe? Tanta gente que larga o que está fazendo no seu lugar e vem para cá ajudar, que é algo, é uma demonstração de sei lá, de amor.
É.
Né? É tão incrível isso.
É verdade, então. Então, uma boa tarde, Nelson, e
Obrigado.
voltamos com você, Letícia.
Abraço.
Obrigada, Rogério. Agora 3h55.